Doutor Luciano, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Beverly. É um prazer estar falando contigo e com a audiência aí do Temática.
A gente está muito acostumado a ouvir falar que a dor é um sintoma, né? Está atrelado a uma série de doenças, mas o que é, afinal de contas, a dor? É um simples sintoma?
Olha, Beverly, se a gente for fazer uma divisão assim mais simplista, a dor ela pode ser um sintoma e um sinal de gravidade ou de alguma coisa acontecendo de errado com a gente quando ela é uma dor aguda. A gente que lida, que estuda e que trata, né, a dor crônica, a gente já considera a dor crônica como uma doença própria. Se pudermos dividir ao longo do tempo, e é uma coisa mais ou menos fácil assim do público entender, a dor crônica é aquela que persiste por mais de 3 meses, independente da causa. Por exemplo, um entorse no pé, uma cirurgia que foi feita ou algum outro tipo de patologia que faça doer e isso persista por mais de 3 meses, a gente considera então dor crônica.
Uhum. Doutor, a questão também da dor, muitas vezes a gente tem dores, né, em alguns lugares bem pontuais, mas por vezes tem dores que, costumavam dizer os antigos, né, são dores que caminham. O senhor deve ter ouvido falar sobre isso muitas vezes no consultório, né? O que tem de mito e de verdade? Uma dor, ela pode realmente se movimentar e ter uma mesma origem, por exemplo?
Sim, Gary, essa é uma pergunta bastante pertinente e são declarações bastante comuns, né, no consultório da gente. As dores, elas podem ser localizadas ou elas podem ser irradiadas, ou seja, a gente pode sentir uma dor à distância. Ela acontece num ponto, mas a gente tem a percepção dela mais num longo trajeto. E isso se dá através do sistema nervoso. São essas irradiações ou a percepção num ponto que não é o mesmo da origem da dor, é mediado pelo sistema nervoso, normalmente sistema nervoso periférico da gente. E essas dores que as pessoas dizem assim, ah, eu tenho o mesmo tipo de dor, mas essa dor às vezes é no meu braço, às vezes é no meu ombro, às vezes é nas minhas costas, às vezes é na minha perna, normalmente isso compõe uma síndrome, que é uma síndrome normalmente miofascial, são dores assim da musculatura, dores dos tecidos moles e não do tecido propriamente neurológico.
Uhum. Doutor, uma outra questão bem importante, assim, sobre dores, a gente, enfim, a medicina, ela vai trazer algumas informações que se tornam públicas, né, de conhecimento popular, a gente tem hoje também a internet que favorece as pessoas a aprenderem mais, então a gente, no senso comum, por vezes, atrela, né, o sentimento de dor ou a dor crônica já a algumas doenças, como é o caso, por exemplo, da fibromialgia, né, doenças oncológicas, da qual o senhor também trata, né, a dor como especialista. O que tem de mito a dor? Há mais dor atrelada em algumas doenças, é típico mesmo? Ou a gente começa a entender que talvez a dor faça parte de várias doenças, a gente não pode deixar passar despercebido? Porque tem algumas que a gente deixa passar, dor no corpo de gripe, por exemplo, a gente considera quase que como uma coisa normal, né? É normal?
Ok, então, a dor, conceitualmente, ela é um fenômeno subjetivo, ou seja, é uma coisa interpretativa. Ela é individual, ou seja, cada indivíduo tem a sua dor, né? E ela é intransferível, ou seja, a gente não consegue terceirizar isso. Né? Algumas dores são características de algumas doenças. Por exemplo, a dor no corpo da síndrome gripal ou dessas novas síndromes virais que a gente está vivendo, né? Como dengue, como a gente está vivendo o coronavírus. Essas síndromes dolorosas assim pelo corpo todo, aquele corpo dolorido que vai aos poucos cedendo durante o dia, mas que cede mais com um remédio comum, tipo uma dipirona, paracetamol. Essas dores são características assim de uma reação inflamatória por todo o corpo, que a gente chama de reação sistêmica, ou seja, uma reação generalizada. Algumas dores são características, por exemplo, quando a gente tem uma dor biliar, ou seja, a pessoa tem um cálculo na vesícula, que é muito comum também na população, e esse cálculo faz pressão lá na vesícula ou no canal que drena a vesícula, a gente vai sentir uma dor assim embaixo da costela direita e essa dor pode se irradiar para o ombro. São dores mais ou menos características. A mesma coisa a dor do pâncreas, quando a gente tem uma pancreatite ou mesmo uma neoplasia do pâncreas, que é uma dor em cinturão, que a gente chama uma dor em cinto, são dores características. Mas a maior parte das síndromes que fazem doer no corpo, elas não têm uma apresentação característica típica, normalmente elas são mistas. um pouco por tecidos não neurológicos, tipo tendões, ossos, músculos, vísceras, e outro por tecidos neurológicos típicos. Por exemplo, a diabetes, ela pode produzir uma dor através da neuropatia do diabetes, que normalmente ela começa assim com uma sensação não dolorosa em bota e luva, e depois ela pode trazer dores tipo queimação, choque elétrico. Uma outra dor característica que as pessoas vão saber, e tu também vai saber das histórias dos nossos pais e avós, é o cobreiro. Cobreiro, o que que é? Cobreiro é o herpes zóster. É uma patologia que a gente está convivendo mais e aprendendo mais sobre ela nos últimos tempos. Então, o que que faz o cobreiro? O herpes zóster, ele destrói uma bainha de proteção dos nervos, e aonde aparece aquelas vesículas, aquelas feridas do cobreiro, a gente vai ter uma dor ali sim, uma dor neuropática típica, ou seja, pode queimar, pode dar choque elétrico, pode até dar um prurido que não seja doloroso, mas ele é uma característica do dano que foi feito naquele território. Mais ou menos essas síndromes são mais características, por exemplo, a dor do entorse do tornozelo. A pessoa vira o tornozelo, vira o pé na rua, o tornozelo vai inchar, vai dar uma dor característica de tecidos moles machucados. E depois de um certo tempo, 3, 4, 5 dias, usando um anti-inflamatório, gelo e tal, aquilo vai passar, aquilo vai curar, a pessoa vai ficar curada daquela dor.
Interessante entender tudo isso. Doutor, tem algumas informações que ao longo da vida a gente vai aprendendo, mas não sabemos se isso é fato ou não, mas pode ajudar, inclusive, em avaliar, né, se é uma dor crônica ou não. Por exemplo, há informação recorrente de que há alguns órgãos do corpo que não costumam provocar dor. Por exemplo, o próprio rim e o coração não doem. Isso é fato ou isso é mito?
Não, isso é mito. Todas as estruturas que a gente tem no corpo humano, elas podem produzir sinais desagradáveis, dolorosos ou não, mas elas transmitem. Talvez a única coisa que a população possa entender um pouco melhor é realmente é o cérebro da gente. Depois que a gente atinge o cérebro, a gente não tem uma dor no tecido cerebral, mas é o único assim que a gente pode levar por esse lado. O coração dói, né? Não só quando a gente está frustrado, desesperançoso, quando a gente tem uma dor amorosa, mas o coração dói quando ele está sofrendo, o músculo sofre. E aí o que que vai acontecer por isquemia? A gente vai ter aquela dor, né, atrás do externo, dor no peito, que pode irradiar para o ombro esquerdo, que pode ir até mais ou menos a mandíbula do lado esquerdo. E o rim também. Quando o rim sofre algum tipo de agressão, por exemplo, por um cálculo ou um represamento de urina para cima, ele vai distender, e as membranas desses tecidos têm bastante tecido neurológico que transmite a dor. Então, o rim também dói.
Entendi. Doutor, uma outra questão, né? A gente também, às vezes, fica pensando da seguinte maneira. A gente sabe que, hoje em dia, né, um dos critérios de fazer uma anamnese, por exemplo, num serviço de urgência, é o fator da dor, né? O critério é avaliar a dor, tem níveis para isso. E aí, se tem aquela informação que a gente não sabe se é verdadeira ou se também é mais mito, de que, dependendo do sexo, sente mais dor ou não. Por exemplo, homens e mulheres sentiriam dores diferentes. O senhor já mencionou que dor é bastante subjetivo, né? Um fenômeno subjetivo. Mas dá para a gente avaliar dessa maneira se homens e mulheres reagem diferente ao estímulo da dor?
Bom, aí pela segunda parte da tua questão, ela é o que a gente normalmente explica. Então, do ponto de vista fisiológico, ou seja, de como a gente funciona, a percepção é igual. Não existe uma diferença da percepção entre os sexos. Ou seja, homem não sente menos dor que mulher e vice-versa. O que que acontece é a procura. As mulheres, elas têm um fator de autoproteção, de autossobrevivência, muito provavelmente maior que os homens. E são também educadas desde meninas a quê? A ter uma educação de saúde. Por exemplo, quando a menina menstrua, ela começa, né, a ir num ginecologista, ela tem a preocupação com o câncer de mama já numa idade mais nova, e os homens não, os homens vão postergando essas coisas. Então, essa diferença ou essa ideia, ela é mais comportamental. As mulheres têm um senso de procura maior pela ajuda. Então, a gente no consultório, nas clínicas de dor, percebe uma clientela maior feminina. Mas não porque as mulheres sintam mais dor do que os homens. É porque elas realmente procuram e dão um pouco mais de importância a isso. Os homens parecem ter aquele perfil assim, deixa a coisa estourar para eu buscar, deixa a coisa estourar para eu ver o que, que é, entende? Então, uhum. É uma característica comportamental, isso já foi descrito e estudado. Então, não há diferença na percepção de dor entre o cérebro.
Perfeito. E uma última questão relacionada a essa questão de a gente aprender mais sobre, doutor, tem a ver também com a questão da faixa etária, né? A gente normalmente atrela que há mais dores conforme vem chegando a maturidade. E isso é fato?
Bom, aí a gente está diante, então, de uma questão realmente epidemiológica, né? Como a maior parte das dores crônicas, elas são musculoesqueléticas, há uma relação, assim, quase matemática, né? Que a gente vai envelhecendo e o nosso corpo, então, vai sofrendo mais degeneração. Ou seja, os tecidos, as articulações, os discos da coluna, né? A artrose das articulações. Então, essas coisas têm uma relação com o envelhecimento da gente, ou seja, com a faixa etária mais alta. Mas é de se ressaltar também que esses processos degenerativos de coluna, de grandes articulações, também têm uma relação familiar. Né? Então, a gente em clínica de dor, a gente recebe crianças, a gente recebe adolescentes, jovens e pessoas de maior idade, né? Pessoas de meia idade, pessoas centenárias às vezes. Por quê? Na distribuição, os mais velhos sofrem mais coisas esqueléticas em função do tempo. Mas existem síndromes dolorosas também juvenil, né? Síndromes dolorosas pediátricas. Mas, assim, resumindo, existe uma prevalência maior de dores, principalmente relacionadas a câncer, relacionadas às degenerações, em pessoas que viveram mais tempo, sim.
Doutor, já que o senhor mencionou em dores juvenis, né, surgiu uma pergunta aqui da Paula. Ela tem uma filha na faixa etária aí entre 9 e 10 anos de idade e ela soube, né, através do pediatra, que daqui para frente poderia ser comum sentir algumas dores no corpo em função do crescimento. Chama-se dores do crescimento. Quando é o caso de, por exemplo, uma família, né, buscar ajuda de um especialista em dor, porque é uma dor em tese que não tem uma causa. A causa é o crescimento em si, né? Isso é de verdade, não precisa se preocupar ou é necessário em algum momento buscar ajuda profissional?
A correlação com o crescimento, né, principalmente nessa fase do espichão, assim, que as crianças dão, né, que é nas meninas em torno de, começa ali pelos 10, 12 anos, os meninos um pouquinho mais tarde, mas é a correlação com o crescimento vertical. Então, os ossos, principalmente os longos, assim, das pernas, que são os mais acometidos, porque eles é que espicham um pouco mais. Essas dores, quando o pediatra avalia, né, e não tem nenhum outro fator assim, desencadeante que a gente clinicamente perceba e que diz que é a dor do crescimento, essa dor ela é uma dor que a gente pode tolerar, pode esperar que ela vai passar, mas se a gente quiser, a gente pode amenizar, né, com algum tipo de tratamento bem comum. Medicamentos comuns, tem simples, só para a criança não sofrer e não perder um pouco da qualidade de vida, né, relacionada com essa dor. E uma outra coisa importante, que síndromes de dor em crianças e adolescentes, as mais comuns têm uma relação com doenças neurológicas, então, que são, às vezes, genéticas, deformantes, doenças ortopédicas, então, também com deformidades, e doenças reumatológicas ou reumáticas, que produzem deformidades, e também a área do câncer, né? Porque existem síndromes oncológicas específicas, assim, na faixa etária das crianças, dos adolescentes. Então, essas três áreas são as áreas em que a gente mais trabalha com as crianças. Área da neurologia, área da ortopedia e reumato e área da oncologia.
Perfeito. Doutor, obviamente, né, como a dor é um sintoma que ficou cada vez mais evidente, hoje em dia o senhor mesmo explicou, né, que há mais de 3 meses já é considerado a dor crônica e a dor crônica tem um tratamento específico para ela, mesmo que esteja associado a alguma patologia que a pessoa tenha. Isso, obviamente, fez com que a demanda por procura, né, de tratamento tenha aumentado. Foi esse o motivo pelo qual pensou em se estabelecer também em Caxias do Sul, doutor?
Olha, Beatriz, sim, para ilustrar um pouco assim, para a população que está nos ouvindo, né, para o ouvinte aí daqui do programa, a dor crônica ela está presente na população global, ou brasileira, ou global, mundial, em torno de 40%. Ou seja, se tu te reunires com 10 familiares, 10 amigos, a chance de 4 se queixarem de algum tipo de dor, seja uma lombalgia, que é a dor nas costas, seja uma dor nas articulações, seja uma enxaqueca, não importa. E essa dor crônica é um dos itens que mais afetam a qualidade de vida das pessoas. Pois com a dor crônica as pessoas têm alteração de memória, alteração de sono, alteração de humor, alteração do processo cognitivo, que a gente chama, ou seja, da criatividade, né, do pensamento, da memória. Então, assim, a dor crônica, ela assume um caráter de doença. E isso traz na população uma queda na qualidade de vida. Então, a procura pelo atendimento assim, mais orientado para a dor crônica, ele vem crescendo ao longo do tempo no Brasil e no mundo. E o meu projeto, na Serra Gaúcha, junto com o meu sócio, que é o João Rizzo, nós temos a clínica de dor aqui em Porto Alegre desde 1999, ou seja, são 23 anos esse ano. Aqui no Hospital Mires de Ventos, onde eu estou agora falando contigo, eu estou aqui na clínica, fiz um intervalo para te atender, a gente já está há quase 19 anos. E a demanda só cresce, ou seja, o número de pessoas que nos procuram cresce através da mídia, através de iniciativas assim como essa que nós estamos fazendo, de intervenções na comunidade para levar um certo conhecimento. E eu sempre tive, eu e o João, a gente sempre teve a ideia de sair de Porto Alegre, levar esse tipo de projeto que a gente tem para algumas cidades do interior, cidades normalmente relacionadas com universidade. E eu, por laços afetivos e familiares, e o João também, a gente tem uma proximidade muito grande aí com a região, com Caxias. Então a gente começa, há uns 3 meses começamos esse projeto, aos poucos estamos divulgando, aos poucos estamos participando junto da comunidade, mas para levar para a região da Serra, principalmente para Caxias, sendo a nosso polo, um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade, um projeto de educação também para a comunidade sobre dor crônica, porque isso é cada vez mais pertinente e cada vez mais importante no dia a dia das pessoas. O sofrimento é uma coisa que, se a gente puder manejar da melhor maneira possível, deixando essa pessoa com autonomia, com conforto e dignidade, certamente a população toda vai viver melhor.
Perfeito, doutor. Fica a dica, então, para que as pessoas aprendam mais e não viver com dor ninguém merece, né, doutor Luciano?
É, essa coisa de a gente aprende, a gente tolera, a gente isso, é um pensamento comum, do senso comum, né, mas existem formas melhores da gente viver com isso. Uhum. Se na maioria das vezes a gente não consegue a cura dessas síndromes de dor, mas 99% das vezes a gente consegue amenizar, e às vezes ameniza muito, né, o que torna a vida da pessoa mais fácil. O dia a dia já não é fácil. A gente tem pandemia, a gente tem guerra, a gente tem desemprego, inflação, brigas eleitorais, e aí vai, né? São uma série de cenários que a gente convive que são adversos. E se a gente conviver com uma dor crônica, em que só a gente entende que a gente passa? Às vezes nem o marido, o filho, a mãe não consegue entender, porque é uma interpretação única. Cada um sabe o que a dor faz na vida de cada um. E eu tenho uma frase que a gente diz: quem tem dor tem pressa, uhum. Quem tem dor quer sair dessa situação, quem tem dor quer melhorar. E a melhor maneira é avaliar corretamente, de preferência, né, fazer um tratamento do mais simples para o mais complexo. Existem várias visões, e normalmente são multidisciplinares essas visões que a gente tem que ter do paciente. E tentar montar um projeto. A gente diz que a gente não faz um tratamento de dor, a gente faz um projeto para tratar a dor, e que pega um elo, ou pega um gancho de uma fala que tu fizeste no começo do programa. A pessoa, ela tem que deixar de ser passiva, ela não pode mais terceirizar, né, ou não deveria. Ela tem que ser ativa no processo, e para ela ser ativa no processo de ajuda, ou seja, de melhorar suas dores, ela tem que entender, ela tem que conversar com um profissional que ela consiga entender o que ele fala, e ele também entender o que essa pessoa fala. Porque a coisa mais importante, Beverly, em dor crônica, é a comunicação. É a coisa que tu melhor faz na tua vida, porque é a tua profissão, tu é uma comunicadora. Mas a comunicação entre uma pessoa que sofre e uma pessoa que vai tentar ajudá-la é fundamental. Às vezes é mais importante que um exame de imagem, às vezes é mais importante que um laudo de algum outro tipo de exame. A comunicação em dor crônica, ela é a ferramenta principal.
Perfeito. Nossa, que bem colocado. Luciano, um prazer, viu, recebê-lo aqui no programa. Fica o canal aberto sempre que achares interessante alguma informação para a população. Muito obrigada, viu?
Eu só tenho a agradecer, deixar um abraço para a comunidade que está ouvindo, para os teus ouvintes. A gente fica à disposição do teu programa e pessoalmente de ti para outras questões que possam vir, perguntas e outro tipo de entrevista. E só fazer um destaque, né? Educar as populações, ou educar as pessoas, para que elas também possam buscar um atendimento de melhor qualidade. Eu acho que isso é o fundamental. Todo mundo tem direito e, na minha opinião, tem o dever de buscar uma vida melhor.
Bacana demais. Obrigada, Luciano. Forte abraço. Tchau, tchau.